Senhores e senhoras, eu disse que eu ia falar de dois temas. Um outro é um tema realmente extremamente chocante que a gente vem vivenciando nos últimos dias. As pessoas que me vêm falando nessa tribuna, seguidamente, senhor presidente, ouvem, constatam, me veem e me ouvem falando da questão da mulher. Sabem que essa é uma bandeira para nós, grandiosa, em todos os sentidos, da proteção contra a violência, pela profissionalização, pelo cooperativismo, empoderamento das mulheres com relação à questão do trabalho, como nós tivemos aqui na terça-feira dessa semana, né, uma belíssima sessão solene, onde este plenário esteve lotado das pessoas que participam do cooperativismo em nosso país. Esteve sentado conosco aqui na presidência o Dr. Márcio Freitas, presidente da OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil, onde, a nível internacional, cooperativismo internacional, se mobilizou a nível internacional pelo empoderamento da mulher nessa questão da busca da ajuda, da contribuição da mulher para o desenvolvimento econômico, especialmente através do cooperativismo. E nós estamos sempre nessa luta, contra a discriminação da mulher no trabalho, contra a discriminação da mulher na política, contra a violência contra a mulher, enfim, pelo engrandecimento, pela melhoria, pela participação da mulher na sociedade. E no dia 9 de março deste ano, em uma sessão solene realizada aqui no Senado Federal, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu protestei contra as declarações do goleiro Bruno. Fiz realmente um protesto contundente, contundente. 9 de março, fiz um protesto contra declarações do goleiro Bruno, no episódio envolvendo a briga do atacante Adriano com sua noiva Joana Machado. Nesta briga em que o Adriano deu tapas na noiva em público, o jogador do Flamengo, o Bruno, disse: quem nunca tascou, saiu na mão contra uma mulher? E eu dizia aqui, tanto ao Bruno, disse dessa tribuna: vocês são figuras públicas, figuras amadas pelos brasileiros e pelas brasileiras. Não podem estar dando este mau exemplo de chegar em público e dizer, como o Bruno disse, que todo mundo espanca a mulher. Quem ainda não bateu numa mulher? E diante dessa afirmação horrorosa, ele demonstrava ao Brasil já a distorção de personalidade, a sua distorção, a distorção de sua personalidade. Aí muitos estão dizendo, a senadora Séries disse naquele dia que quem bate, mata. Ontem mesmo um senador dizia nessa tribuna que eu fiz a morte anunciada. Realmente, todas as providências têm que ser tomadas contra essas personalidades distorcidas, essas personalidades que fazem esse tipo de afirmação. Dia 29 agora de junho, quer dizer, foi março, abril, maio, junho, há 3 meses atrás, Eu falava exatamente desta figura. Agora, dia 29 de junho, também protestei dessa tribuna contra a agressão que o vereador Lorivaldo Rodrigues de Moraes, de Pontes e Lacerda, do meu estado de Mato Grosso, ele fez contra a repórter Márcia Pache, da TV Centro-Oeste, filiada ao SBT. Um absurdo, devidamente registrado pela televisão e que ganhou manchetes em sites do mundo todo. A jornalista fez uma pergunta ao parlamentar que respondeu com um tapa no rosto da repórter. Ela caiu e bateu com a cabeça no chão. E eu repeti, quem bate, mata. Vendo as cenas dessa violência em Mato Grosso, o mínimo que todos esperavam era que o agressor covarde saísse algemado indo direto para a prisão. Isso, porém, não ocorreu. Talvez, senhor presidente, se a agressão tivesse sido contra um repórter, um homem, o agressor não tivesse toda essa sorte. A impressão que fica, senhores e senhoras, é que certas autoridades desse país, quando se trata de agressão à mulher, somente agem quando o pior já ocorreu. Sem querer me precipitar em ilações, parece-me que no caso do goleiro Bruno e desta jovem mãe, o que ocorreu foi exatamente isto, a confirmação de uma tragédia anunciada. E o que é pior, tragédia devidamente registrada em delegacia e com conhecimento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Só pode ser isso. Vejam que somente agora, 8 meses após Elisa, essa jovem de 25 anos, ter registrado a primeira acusação contra o goleiro, o Ministério Público do Rio o denunciou por lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Ou seja, precisou que o Brasil e o mundo assistissem estarrecido os horrores de um crime anunciado para se pronunciar. Essa denúncia, senhores e senhoras, se refere à queixa contra o jogador feita em outubro de 2009 por Elisa, na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A acusação resultou na abertura de inquérito e a polícia chegou a pedir à justiça proteção a Elisa, conforme revelou a reportagem do jornal Folha de São Paulo no sábado. O absurdo é que nenhuma medida foi tomada até o desaparecimento dela no início de junho. A desculpa era que o exame do IML não estava pronto. Essas informações, senhor presidente, são da própria Folha de São Paulo e que eu reproduzo. O exame atestaria tentativa forçada de aborto, pois Elisa estava grávida supostamente de Bruno. O goleiro, além de agredir, teria feito a ex-namorada tomar algum tipo de chá abortivo para rejeitar a criança. Agora, após constatado o crime que parece-me mesmo ter ceifado a vida desta jovem mãe, só precisa encontrar o corpo. O promotor de justiça pediu a prisão preventiva do goleiro Bruno. Notem o que justificou o promotor para prender Bruno. Os elementos dos autos demonstram que o denunciado tem personalidade distorcida, sempre agindo com brutalidade e acompanhado de seguranças. Inclusive, todos nós sabemos das declarações dadas pelo denunciado nos jornais, indicando que se trata de uma pessoa que não se importa em utilizar de violência física, principalmente contra mulheres. Mas se tudo isso que afirma o MP é verdade, e de conhecimento dessas autoridades, teria que ter tido ação preventiva para impedir este ato de crueldade, este verdadeiro filme de horror. Faço questão, senhor presidente, de reproduzir o que aconteceu de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. E o faço para ficar registrado nos anais desta casa, esse caso escabroso de violência contra uma mulher. Eis os fatos conhecidos. Um adolescente de 17 anos, localizado na casa do goleiro Bruno, confirmou à polícia nesta terça-feira a morte da jovem Elisa e também deu detalhes sobre o suposto crime. De acordo com a reportagem do Jornal do Brasil, do Jornal Nacional, da TV Globo, o garoto disse que foi convidado por Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo e funcionário de Bruno, para levar Elisa ao sítio do goleiro em Esmeraldas, Minas Gerais. Segundo o depoimento, o Macarrão já tinha planejado tudo e mandou o adolescente se esconder no porta-malas do carro Range Rover. No caminho, discutiu com Elisa, que tomou a arma que estava em sua mão e tentou atirar. A arma estava descarregada e o adolescente acabou desferindo 3 coronhadas na cabeça da jovem. Hoje, um exame confirmou que as manchas encontradas no carro eram do sangue de Elisa. Elisa foi mantida no sítio e passou a ser vigiada. Segundo o garoto, Bruno foi ao sítio e permaneceu lá por 2 horas. Bruno foi ao sítio e permaneceu lá por 2 horas quando exigiu que seu problema fosse resolvido. No dia seguinte, Elisa e o filho dela foram levados até um local próximo a Belo Horizonte, onde foram recebidos por um homem chamado Neném. O adolescente disse que Neném pegou Elisa, amarrou seus braços e a sufocou. Em seguida, pediu que todos deixassem o local. Mas o jovem disse ter visto o homem passar carregando um saco e jogar a mão de Elisa dentro de um canil com 4 cães da raça Rottweiler. O adolescente disse que os ossos dela foram concretados no mesmo local. Infelizmente, isso é mais um caso triste que ganha repercussão mundial, revelando o quanto precisamos avançar e o quanto precisamos refletir sobre o ocorrido. Infelizmente, essa distorção de um homem machista e reacionário, fraco emocionalmente, está muito presente em muitos cantos desse país, nos diversos Brunos que existem por aí. Finalizo cumprimentando a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, SEJUS, que está promovendo nesta quinta-feira, 8 de julho, uma ação contra a violência doméstica e sexual. O local escolhido foi a plataforma superior da rodoviária do plano piloto, por onde passam aproximadamente 700 mil pessoas por dia. Lá foram montadas tendas que estão oferecendo assistência social, psicológica e jurídica para a população. O objetivo, segundo a subsecretária para Assuntos da Mulher, Marta Regina Leite, é orientar e conscientizar sobre as várias formas de violência. Disse ela, nós vamos distribuir folhetos, cartilhas, explicar sobre a Lei Maria da Penha e dar toda a orientação sobre quando e onde e como denunciar, reforça a subsecretária. O público também está sendo informado sobre os programas de atendimento a mulheres vítimas de violência e filhos até 12 anos de idade ou adolescentes que sejam encaminhados por determinação judicial. Precisamos, senhores e senhoras, dar efetividade às ações que impeçam a violência e, no futuro, não precisarmos mais noticiar ações tão lamentáveis como a do goleiro Bruno. Senhores e senhoras, realmente é dramática a situação da violência contra a mulher. A gente recebe, quase que diariamente, inúmeros casos, que vão de assassinatos brutais a qualquer outro tipo de violência, agressão, humilhação, agressão com palavras, agressão com ferimentos, enfim, toda sorte de agressão, seja lá física ou psicológica. Agora, como a gente conquistar essa superação é que é o grande problema. Existe lei Maria da Penha, existe lei para cá, lei para lá, lei de todo jeito, mas o que nós precisamos realmente é mudança de atitudes, é mudança de comportamento, é mudança realmente de entendimento da questão de direitos humanos, porque direitos da mulher é direitos humanos. É direito a gente saber que homens e mulheres têm absolutamente os mesmos direitos em nossa sociedade. Que ninguém tem o direito de agredir ninguém, ninguém, e ficar impune. E aí eu faço aqui, encerrando a minha fala, senador Mozarildo, e agradecendo muito realmente o tempo que me excedi um pouco, dizer aquilo que eu repito sempre, e que a gente precisa se conscientizar, é que na sociedade brasileira, e é mais ou menos, esses percentuais são mais ou menos mundiais, mas na sociedade brasileira, nós mulheres somos 52% da população, e os outros 48%, absolutamente todos, os companheiros, homens, são nossos filhos, todos. Senador Mozarildo, senador Arthur, senador Heráclito, senadores que estão aqui próximos de nós. Todos, absolutamente todos, são filhos de uma mulher. Nós temos consciência, nós mulheres que batalhamos pelo respeito, pela igualdade, aos nossos direitos, na profissão, na política, na família, né? É muito profunda essa questão. Nós não podemos continuar achando que a gente pode cometer todo ato de violência contra uma mulher dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Um ato de desrespeito a uma mulher. Quantas mulheres de cabelo branco, branco mesmo, que através dos tempos já sofreram tanto pela discriminação, pela humilhação, muitas vezes por mandar calar a boca, como se ela não tivesse o direito de se pronunciar em igualdade de condições com seu companheiro. Quanta brutalidade as mulheres já sofreram. E o problema maior são as nossas crianças, os nossos pequeninos meninos, que crescem nesse ambiente, vendo uma mulher ser desrespeitada, uma mulher ser espancada muitas vezes, uma mulher ser humilhada. Ele acha que isso aí é normal, e que ele vai crescer nesse ambiente e que no futuro ele pode agredir da mesma forma, porque é normal um homem agredir uma mulher. Se ele vê as mulheres do seu entorno sofrerem todo tipo de agressão, ele vai crescer achando que ele pode também humilhar, que ele pode agredir a sua colega de escola, a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, as mulheres do seu entorno, sempre. Então, precisa mudar, mudança de mentalidade. É nós entendermos que só vai mudar a nossa sociedade se nós realmente tivermos esse entendimento que todos somos iguais e temos que nos respeitar. Que nós, mulheres, respeitarmos, temos que respeitar os nossos filhos. Quando eu digo os nossos filhos, são todos os homens, porque todos, 48% da sociedade, que é composta dos homens, são nossos filhos, são filhos de uma mulher. E que os homens, os nossos filhos, nos respeitem. Nós não queremos ser mais, mas muito menos que os homens. Nós queremos apenas ser iguais. Muito obrigada.